E junto com a moto, uma coisa que sempre me atraiu muito foram os equipamentos. Eu sempre curti muito capacete, luva. A gente ia ali na Boca da Moto em São Paulo, eu saía da escola, pegava o ônibus e ia para lá.
Olá, seja bem-vindo aqui à TV Promoto, ao podcast da Promoto. Eu sou o Renato Jeca Joia Furman e hoje nós temos muito boas histórias para contar para você. O meu convidado de hoje é Fernando Silvestre. Ele tem 5.0, 50 anos de idade, muito conhecimento, muita experiência e começou a andar de moto aos 7 anos. Natural de São Paulo, ele vai conversar com a gente aqui hoje e trazer muita experiência, muito conhecimento, muita informação para você que está nos acompanhando. Vem comigo para essa super entrevista, esse super bate-papo com um amigo meu, querido Fernando Silvestre. Fernando Silvestre, seja bem-vindo aqui à Promoto.
Obrigado, Jeca. É um prazer estar aqui. Obrigado ao ouvinte e ao leitor da Promoto. A Promoto é um veículo que eu vi nascer, literalmente, desde uma reunião que a gente teve lá há muitos anos, quando você trabalhava na Moto Street, e ver essa revolução toda e estar aqui hoje, no meu momento, no momento da Promoto, é uma alegria muito grande. Muito obrigado.
Obrigado você, Fernandinho. As nossas vidas tiveram muitas mudanças ao longo de todos esses anos. Você citou, eu estava lá na Mott Street na época das Torres Gêmeas. Quando derrubaram as Torres Gêmeas, eu trabalhava ali na mesma sala que o Rômulo. E lembro até hoje que eu estava chegando para trabalhar e na televisão estava passando ali aquelas torres pegando fogo. E eu estava ali na Mott Street com o Rômulo vendo aquilo. E você? Você lembra onde você estava naquele dia?
Eu lembro, eu estava naquele dia na Suzuki, lá em Jundiaí, e fazendo uma visita neles e vi na televisão, a gente viu juntos aquilo. É inesquecível, né? Terrível.
É, eu acho que
Uma coisa muito triste.
e isso já vale um primeiro desafio para quem está nos assistindo ou nos escutando. Deixa aí nos comentários onde você estava naquele dia 11 de setembro, porque eu tenho certeza que todo mundo parou em frente à televisão e muitos se lembram
Legal.
O que estavam fazendo. Vamos lá, isso aqui é uma forma da gente interagir com as pessoas e saber de quem está nos escutando também, o que que isso relaciona a nossa vida com a vida deles, não é? Nós tivemos muitas mudanças, trabalhava na Moto Street, depois comecei, fui para o Trail Clube Minas Gerais ajudar como voluntário, depois comecei a fazer o jornal Jeca Joia e depois fiz também, trabalhei na revista Tribo Off-Road, que o Fernandinho lembra muito bem, certamente, e dali fui para. Começamos a revista Promoto, quer dizer, são muitas histórias. E o Fernandinho, eu sei que fez uma longa vida e a gente vai conversar sobre isso aqui, e muitas coisas que mudaram na vida dele. Mas esse primeiro bloco eu quero deixar ficar mais focado na história, porque afinal de contas, esse senhor que está aqui ao nosso lado, esse jovem garoto,
Obrigado, o jovem.
tá certo, no nosso ponto de referência nós somos jovens. O Gasparetto é um bebê e nós somos jovens.
Exatamente,
Não
boa,
é?
boa escala, boa escala.
Não é? Então, Fernandinho, conta pra gente aí como é que começou essa sua paixão, que eu já sei que desde os 7 anos de idade você anda de moto. Como é que começou isso tudo? Conta pra gente.
É engraçado, né? A motocicleta, ela parece que tem uma ligação cósmica com a gente. Eu comecei a andar de bicicleta cedo em casa, na casa dos meus pais tinha uma área grande, então eu comecei a andar muito de bicicleta ali. E minha família tem um sítio em Jarinu, uma cidade próxima de São Paulo, que depois se tornou uma cidade muito forte no motociclismo também, com muito evento, muita corrida. E com 7 anos, em vez, eu tive uma escolha, que eu podia ou ganhar um acampamento, que era muito comum naquela época, o acampamento dos Pumas, que a minha escola ia, ou surgiu a ideia da mobilete. E eu escolhi a mobilete, nunca fui para esse acampamento, nunca tive essa experiência. E levei essa mobilete para o sítio, meus pais levaram, e eu fiquei andando ali em volta num campo de futebol que eu nunca joguei nele, fazendo minhas pistinhas e brincando ali. E começou naquele momento assim, por isso que eu sempre digo, eu sempre andei na terra, eu nunca andei em outro lugar de moto. Eu comecei na terra. E depois de algum tempo, eu não sei exatamente qual foi a idade, eu vi um filme no cinema que mudou a minha vida. Foi numa matinê, umas férias de verão, na praia. Naquela época, a matinê você ia e não sabia o que você ia assistir. Você pagava barato, era às 2 horas da tarde, às 3 da tarde, não lembro. E eu entrei naquela matinê e estava passando o Nanny Sunday. um filme, que é um documentário de 1971, e eu tinha um pouco mais, 8, 9, 10 anos, não sei exatamente. Naquele dia eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer para a minha vida. E continuei andando de galera até os 13 anos. Aos 13 anos passei com a TT 125. Aí eu já consegui fazer uns negocinhos, vendi uns tênis na escola, uns relógios. Já ajudei meus pais a me trocarem de moto. E até a minha primeira moto, né? Então, uma história engraçada. A revisão era com 500 quilômetros. No primeiro final de semana, eu rodei os 500 quilômetros. Eu não sabia andar de moto de marcha. Dentro do sítio.
Nossa.
Eu começava com o dia clareando e até o dia ficar escuro. Até de noite eu andava, ela tinha farol. E naquela época o posto de gasolina fechava na sexta-feira. Então, a minha família tinha levado um tanto de gasolina que acabou logo. Eu fui aos vizinhos, pedi gasolina emprestada, pedi gasolina de motosserra. E rodei muito com a moto, muito, muito. Dois dias, no final de semana, era um feriado, não lembro qual. Eu já estava andando de moto. O meu irmão foi para São Paulo com a moto, o Gerinho, andando para fazer a revisão. Roubaram a moto.
Nossa.
A moto. Eu fiquei muito mal. Eu queria estrangular meu irmão. Aí ele juntou, e não tinha seguro. Falei para a gente, não fazer seguro de moto. Aí ele começou aquela história de juntar o dinheiro para comprar outra moto. Acharam a moto bem estragada, mas acharam a moto e eu voltei a andar com ela. Fui muito feliz com aquela TT. Da TT eu passei para uma DT, aí surgiu realmente a primeira trilha, ainda de coturno, sem equipamento. O equipamento era uma coisa muito difícil. E junto com a moto, uma coisa que sempre me atraiu muito foram os equipamentos. Eu sempre curti muito capacete, luva. A gente ia ali na boca da moto em São Paulo, eu saía da escola, pegava o ônibus e ia para lá. Já fiz amigos que tenho até hoje lá dessa época. Sempre curti muito o lado da proteção, o lado do equipamento, o lado do design. E essa primeira trilha com a DT foi na Serra do Japi, em Jundiaí, ainda de coturno, com equipamento, já com capacete off-road, mas sem óculos, com luva de goleiro. E aí eu depenei a DT e fui destruindo ela, destruindo meu coturno e tal. E depois passei para uma XL. Aí o negócio ficou sério. Isso já foi em 1986. Eu tinha de 16 para 17 anos. E aí eu fui para o meu primeiro enduro de velocidade na Serra do Japi, já equipado de bota, geleira, cotoveleira, com alguns amigos que andam até hoje, por exemplo, o Edu Pinheiro, de São Paulo, que anda até hoje, o Alessandro Patelli, que está andando de novo, de motocross, anda bem. Com alguns amigos que estão aí até hoje. Mauricião, nosso amigo, me conheceu essa época no Japi. E aí do Japi eu fiquei andando ali muito até a vida me levou a morar nos Estados Unidos e eu fiquei um tempo da minha vida nos Estados Unidos sem moto. Eu passei um período da minha vida adulta jovem, sem moto, e foi muito doloroso. Eu sempre mantinha a moto na minha vida, eu comprava a revista, eu via tudo que aparecia, eu acompanhava as corridas. Quando eu estava no Brasil eu ia ver as corridas, até que eu voltei para o Brasil definitivo e voltei a fazer trilha, primeiro com a XL bem pior do que a que eu tinha em 86. Aí eu já era independente, eu tinha que me virar sozinho. E fui levando cada vez mais a sério, me envolvendo, revendo os amigos. E teve uma passagem interessante, que foi uma largada do Rally dos Sertões, se eu não me engano, em 87. No centro de São Paulo, perto da Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú, onde eu reencontrei amigos que eu conheci quando eu andava antes, uns anos antes. 1997, desculpa, não 87, que eu fiz uma promessa. Eu fui à igreja, fui à catedral da Sé de São Paulo, fiz uma promessa que eu nunca mais ia deixar de andar de moto e que eu nunca mais ia vender a minha moto sem ter uma nova ou em vista ou, se possível, dentro de casa. Sim. Eu venho cumprindo essa promessa, nunca mais deixei de andar de moto e hoje em dia eu consigo só vendo a moto velha quando a nova está chegando, para não correr o risco de ficar sem moto.
Legal, parabéns, Fernandinho. Lembrando e pensando aqui no que você falou, se em 1986 você estava ali fazendo o seu primeiro enduro, e a gente levar em consideração que nós estamos em 2020 e muitas das pessoas que nos escutam hoje têm 15 anos, ou seja, 20 anos antes dessas pessoas nascerem, você já estava andando de moto. Então, para você, Fernandinho, eu tiro o meu chapéu. Tiro meu chapéu para você, que é realmente graças a pessoas como você, que essas pessoas de hoje podem andar de moto.
O Brasil, assim, a gente precisa realmente criar as outras gerações. É muito legal quando você vai num país como a Itália, que você vê uma família com 4, 5 gerações andando de moto. E aqui, quando a gente vê uma terceira geração, que nem o Betty Busso, que é um piloto aqui de Belo Horizonte, um menino que vai se destacar, e ele é quarta geração, é coisa raríssima. Família Balbi, o Dimas e os filhos dele, eu que já tenho o meu andando hoje, que é a segunda geração. E na Itália, eu já vi 5 gerações, e já ouvi falar de 6 gerações. Então, realmente, a gente precisa fazer a cultura da motocicleta, a cultura das duas rodas. O nosso mercado é novo, o nosso esporte é novo. Esse Enduro de 86 que eu fui, eu lembro exatamente, não tinha 80 motos. Não, era pouca gente. Eram 3 categorias, moto importada, 2 tempos e 4 tempos. E hoje que a gente já chegou hoje, a gente já conseguiu caminhar. Eu tenho uma visão muito otimista e muito feliz do que o nosso mercado e o nosso esporte caminham.
Legal. Também tenho essa, compartilho com você, Fernando, dessa visão otimista. Eu queria deixar com você que você foi falando e eu anotei umas questões. Você falou do acampamento dos Pumas, é aquele de São José dos Campos?
Não, é Campos do Jordão.
Campos do Jordão. Você sabe que quem administra esse acampamento e as reservas é um piloto de moto, o Ricardinho.
Piloto de hard enduro.
Piloto de
hard enduro. Fez prova lá e tudo.
Justamente. E você citou lá da Boca, lá em São Paulo, né? Aquela área que vale muito a pena as pessoas que são de qualquer lugar do Brasil irem lá visitar e ver como ali a gente tem um lugar no Brasil que efetivamente respira o motociclismo. Os bem intencionados e os não tão bem intencionados, que também se encontra ali peças de motos roubadas, esse é o lado muito triste dessa história, mas para cada 10% de lado triste, você tem 90% de histórias maravilhosas. E uma das mais lindas ali, sem dúvida, é a Moto Shelter. Era, né? Do nosso querido Jacaré. Conta uma história sua aí com o Jacaré, que eu tenho certeza que você, rapidamente, se piscar o olho, você lembra alguma coisa interessante do Jacaré.
Ah, o Jacaré é um amigo muito querido, foi um cara que foi uma das primeiras lojas do Brasil extremamente focado em off-road. Era um ponto de encontro ali a gente passava na quarta, na quinta, para já saber a trilha que ia ter no final de semana, para saber qual prova que ia. E ali nas vésperas dos Enduros das Montanhas era uma farra, porque se encontrava todo mundo, já era pré-prova. O Jacaré é uma figura muito engraçada, é um cara muito do bem, muito bom senso, um amigo muito querido, me ajudou muito, me ajudou demais, me instruiu demais. Uma história engraçada que eu tenho com ele, que pouca gente sabe, quando a gente, eu na minha carreira, uma parte dela foi fazendo corrida, fazendo evento, junto com o Motoclube Paulista, o MCP. E a gente fez os primeiros seis horas. O primeiro 6 horas que teve em São Paulo, eu corri de dupla com o Jacaré.
Olha.
No Hotel Santa Rita, ali na Atividade da Serra. A gente correu uma dupla da Super Produto, contra o Jucabala, a gente era abusado. E o Jacaré de madrugada teve pedra no rim. Então a gente fez a prova no sábado, passamos o sábado no hotel, a gente estava cheio de plano pro domingo, ia levar a mulherada na cachoeira, ia com as esposas, ia almoçar com os amigos, ia fazer um monte de coisa. Quando foi às 5 horas da manhã, o Jacaré bateu no meu quarto, pelo amor de Deus, me leva pro hospital. E eu fui com ele até Caraguá de carro para tomar remédio analgésico e tal, que é o que tinha para fazer para ele ir embora para São Paulo.
Sim.
Ele fez tanta piada no hospital, quando a gente chegou, que o pessoal não acreditou que ele estava com dor, que ele estava com pedra no rim.
Olha, mas quem não conhece o Jacaré, é importante informar isso. Ele fazia piada com tudo. Se a loja dele começasse a pegar fogo, antes dele pegar o extintor, ele estava contando uma piada.
Piada, exatamente. E o hospital fez tanta piada na chegada, e era madrugada, aquele plantão, que a galera não queria atender ele.
Olha,
essa é uma dele.
Eu, quando eu conheci o Jacaré, foi por telefone, e eu morava em Belo Horizonte, e ficou acertado de eu ir lá na Boca e ir lá visitá-lo. Eu falei, olha, pelo telefone, o Jacaré, vou te visitar aí, tá bem. E aquilo ali era combinado muito tempo, antecipadamente, tudo. Chegou o tal do dia que eu precisava ir lá na Boca, fui, né, peguei o ônibus, o Cometa lá de Belo Horizonte, fui parar lá em São Paulo, na rodoviária da Dutra, se eu não me engano, e peguei um outro ônibus e fui lá pra Boca. E quando eu cheguei na loja do Jacaré, que tudo aquilo pra mim, um mineirinho de Belo Horizonte, tinha sido bem difícil, quando eu cheguei lá, falei, eu queria falar com o Jacaré, e era ele, mas eu não sabia que era ele, porque eu nunca tinha visto, não tinha internet, tudo, ele virou de costas pra mim e falou assim, não, o Jacaré não quer falar com você hoje, não. Aí eu falei, mas como? Peraí. Então, o senhor pode chamar ele, por favor? E ele, não, ele já me falou, ele não quer falar com você hoje. E eu fiquei naquilo ali, rapaz, eu tava falando, o que eu faço? Eu vou embora, viro as costas, que loucura é essa? O que tá acontecendo aqui, né? E eu tô lá no balcão ali, e ele lá no virado de costas, falou, ele não quer falar com o senhor hoje, não. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu vou embora, então, tá bem, outro dia eu volto. Na hora que eu tava saindo da loja, e ali na vitrine tinha várias coisas de jacaré e tudo, né? Na hora que eu tava saindo da loja, ele falou assim, não, volta cá, ô menino, bobo. Eu sou o jacaré, eu vou falar com você.
Esse é o jacaré.
É, tá bem. Olha, vamos... Seguinte, como vocês já perceberam, o meu papo com o Fernandinho é para muitos anos. Então eu vou ter que fazer um pequeno intervalo aqui agora e vou voltar com o Fernandinho no próximo bloco, onde nós vamos conversar sobre mais assuntos relacionados ao motociclismo. Fernandinho, aguenta aí que a gente já volta, tá bem?
Até já, abraço!
Honda CB1000R, motor 4 cilindros, tecnologia TBW, 4 modos de pilotagem e 1 ano de seguro grátis. Clique para obter uma oferta. Borilli Racing. Nossa vida é off-road. Confira os novos preços da linha Sicra em Jarva Racing. Com entrega em todo o Brasil.
Beleza, estamos de volta aqui para esse segundo bloco. Espero que você esteja gostando desse bate-papo. Eu tenho certeza que você está gostando. Eu conheço o Fernando Silvestre há muitos anos, como a gente já comentou, e conheço muitas pessoas que conhecem o Fernando Silvestre e não conheço nenhuma pessoa que não gosta do Fernando Silvestre. E olha que sendo uma pessoa pública e popular como ele, que trabalha no mercado, é bem comum que você tivesse pessoas que não gostam, seja por concorrências comerciais, seja pela própria pessoa. Eu mesmo sou uma pessoa que eu faço de tudo para tentar agradar a todos, e a gente sabe que não é fácil, que às vezes a gente não passa a nossa mensagem corretamente para as pessoas. Então aproveita esse momento, inclusive, para pedir desculpa para você que não gosta de mim, que teve algum problema comigo. Entre em contato, fala comigo, a gente consegue resolver tudo. A gente veio na vida para resolver problemas e não para criar. Correto, Fernandinho?
Muito obrigado, Jeca. Muito bom ouvir isso, viu? Muito obrigado. Ganhei meu dia, ganhei minha semana. E vou fazer de você o seu exemplo. Também, se algum dia eu falei com alguém, falei alguma coisa indevida, gente, me desculpe. É só a gente se reencontrar, me procurar, eu atendo todo mundo. E acho que o grande lance é que a gente é muito feliz do que a gente vive, né? A gente é muito feliz desse meio que a gente vive. É fora de série.
É, justamente por a gente ser feliz e gostar tanto do que a gente faz, é que a gente não quer ter inimizade com ninguém, né? Mas a gente, às vezes, faz um comentário errado, e eu que trabalho muito com os comentários, né? Às vezes eu sou infeliz neles, e às vezes a gente paga um preço alto, perde algumas amizades, mas a gente não desiste delas. Isso é que é o mais importante.
Isso aí.
Fernandinho, agora eu queria conversar com você, entrar na sua especialidade. É, eu sei que você comentou no bloco anterior que você trabalhou com apuração de provas, você até trabalhou muito nisso junto com a sua esposa, mas esse assunto eu vou deixar para uma próxima oportunidade, porque a gente tem um tempo limitado e eu quero manter a linha do que eu propus aqui, mas fica aí o meu abraço para a Iracema, já desde já. Né?
Melhor apuração manual que o Brasil já viu.
Vamos tocar nesse assunto em breve, quando fizermos o resgate das primeiras provas de enduro no país. O Fernando Silvestre tem um grande conhecimento do mercado. Então você que é um cliente de produtos de moto, provavelmente você comprou um ou mais produtos que você utilizou, que a primeira venda dele quem fez é esse senhor que você está escutando ou vendo aqui nessa tela. Porque o Fernando Silvestre tem experiência desde uma das maiores lojas do Brasil para a qual ele trabalhou, uma das maiores marcas e empresas de moto especializadas no motociclismo para a qual ele trabalhou, e até marcas de nível mundial, que ele trabalha e já trabalhou e vai continuar trabalhando, e ele também tem um novo trabalho que vai começar, já começou, mas vai começar a aparecer cada vez mais. Então nós vamos fazer uma passagem disso tudo aqui agora, nesse bloco. Tá bem, Fernando?
Opa, eu adoro falar de produto.
Então vamos lá. Olha só, o Fernandinho, ele começou ali atrás, aliás, ele vai comentar pra gente como é que foi essa origem dele. Eu sei que tem, ele vai falar de Web Racing, vai falar de Silva Matos, de ASW, de Fox, a Service, Começa aí, Fernandinho, como é que começou a sua história comercial nesse mercado de motos?
Eu, em 1996, eu tomei a decisão de me dedicar ao mercado de duas rodas, de me tornar um profissional das duas rodas. É, a primeira oportunidade que eu tive comercial foi na imprensa, foi vendendo anúncio do jornal Off-Road, do Renatão e da Cristina. E do jornal me surgiu uma segunda oportunidade, que eu fui ser representante comercial da Silva Matos para a Grande São Paulo. É, isso foi já em 2002. E foi um trabalho que eu fiz por um período de 5 anos, atendendo todas as lojas da Grande São Paulo, de moto, bike, com todas as marcas que a Silva Matos tinha na época, SW, Fox, Acerbis, fiz uma quantidade muito grande de marcas, é uma força como é até hoje, muito grande. E depois eu tive um período de 1 ano, mais ou menos, numa loja, que foi a Web Race, que você comentou, que foi uma loja um pouco revolucionária na época, era o início da internet, foi uma empresa muito bem sucedida na internet, a gente chegou a ter 3 lojas, 2 em São Paulo e 1 aqui em Belo Horizonte, que me fez trabalhar um pouco em Belo Horizonte, também criar um carinho muito grande, apesar que eu sempre tive, desde a primeira vez que eu andei de moto aqui. Mas quando eu trabalhei muito tempo aqui nessa loja da Web Race em Belo Horizonte, foi uma experiência muito legal. E saindo da Web Race, eu voltei para a SW, voltei para a Silva Matos, no momento que eles tiveram uma grande mudança interna, onde eu fui ser o gerente de off-road. Só cuidava de off-road, depois eu cuidei um pouco de street, depois eu cuidei de bike, e cheguei ao cargo de diretor comercial até o ano passado. Que eles tiveram aquela tragédia tremenda do incêndio, foi realmente uma tragédia muito grande para todo o mercado naquele momento, mas hoje já estão aí se recuperando, já estão acelerando, eu nunca tive dúvida disso, por decisão, eu tive que sair da empresa após o incêndio, mas tenho uma gratidão gigante, fui muito feliz lá, passei anos maravilhosos, tive uma liberdade de trabalho, uma liberdade de aprendizado descomunal. É um grande exemplo do nosso mercado. O nosso mercado ele é muito bom. O mercado brasileiro ele é feito de empresas muito boas. Todos são meus concorrentes, mas todos são meus amigos. Tenho um enorme respeito pela minha concorrência. E realmente, nós todos fazemos uma pizza muito sólida. E isso é uma coisa que eu tento expor e defender, que nós todos fazemos parte de uma mesma pizza. Eu começo agora um novo foco com a Hora de Power Sports. Nós vamos contar um pouco mais depois também, mais detalhes, mas isso que é muito importante, nós todos fazemos parte do mesmo mercado, o mercado tem que crescer, o mercado tem que ser bom para todos, e se alguém está fazendo um trabalho melhor, vai sobrar para todo mundo também vai crescer aquela pizza. Nós temos montadoras maravilhosas aqui no Brasil, temos importadores de motos fantásticos, temos iniciativas nacionais que são de tirar o chapéu, são admiráveis, que fazem história no mundo. Então, assim, nós temos uma rede muito importante do varejo. Nós temos lojas e lojistas fora de série, com histórias, com tradição, com lojas, com exposição de produto, com oficinas, com equipes, com iniciativas que realmente, assim, comparáveis a qualquer mercado do mundo. Nosso mercado é menor, nossa economia sofre, nós somos um produto mais caro, a gente paga muito imposto, mas a nossa vontade de fazer faz acontecer. Isso é muito forte na minha visão. E uma mensagem que eu queria aproveitar aqui, essa oportunidade, é essa. Ao nosso consumidor, apoie o seu lojista regional. Tudo começa pelo regional. Pela loja regional, pelo motoclube regional, pela prova regional. Nós nunca vamos ser a AMA ou o mercado europeu se a gente não partir do primeiro passo, que é quem está perto da gente. Então, prestigie a sua loja, prestigie as empresas que estão aqui, que atuam no mercado, que investem, então, prestigie o produtor, todo mundo que é do nosso mercado. Então, é uma mensagem que eu gostaria de aproveitar aqui e deixar.
Legal, Fernandinho, concordo, é isso mesmo. Claro, não, é até difícil de interromper ou discordar do Fernandinho, porque ele tem muito conhecimento. Vale lembrar que o Fernandinho também não é foco do nosso assunto aqui, mas eu anotei, o Fernandinho ele é comissário internacional da Federação Internacional de Motociclismo. Lógico, então ele é um comissário internacional. Ele é comissário da Federação Internacional de Motociclismo. Ele é uma autoridade. Ele é autoridade no motociclismo a nível mundial. Olha que legal. Olha, Fernandinho, mas eu queria agora Eu sei que você tem uma relação muito próxima com uma das marcas mais icônicas do mercado mundial, que é a Acerbis. Eu lembro quando eu comecei a andar de moto que eu sonhava em ter um protetor de mão da Acerbis. Sonhava em ter um kit de adesivos para minha Honda XR250. Eram uns adesivos plásticos que colavam no tanque ali, ficava maravilhosamente bonito. E a Acerbis, ela foi pioneira nisso aí, de fazer aqueles plásticos personalizados que se encaixavam ali, né, nos modelos de moto. E a Acerbis, para quem não sabe, é o sobrenome do fundador. O fundador é um italiano chamado Franco Acerbis, ele que é do Motoclube de Bergamo, que é um motoclube responsável assim, pelo sucesso do International Six Days, o Six Days, o ISDE, né, que é a maior competição de moto de enduro no mundo. Fernandinho, como é que é a sua ligação com a Acerbis? Conta um pouquinho, resume um pouquinho da sua história, longa história com o Franco Acerbis e companhia.
É muito interessante, assim, realmente é uma marca, uma empresa que eu tenho uma ligação muito grande com as pessoas e com a empresa. É uma coisa que pouca gente sabe, o primeiro distribuidor Acerbis no Brasil foi a Circuit. Em São Paulo, era na Zona Norte, que é próximo da minha casa. E teve uma vez, há muitos anos atrás, que o Franco visitou eles e eu, por coincidência, estive lá. Então, eu conheci o Franco muito rápido. Enfim. Eu lembro muito disso, imagino que ele lembre pouco, muito antes da gente vir trabalhar junto. É uma empresa que ama a motocicleta como poucas. Eles têm um lado tecnológico muito forte, eles têm um lado de competição, da ligação com o esporte muito forte, eles têm um lado de qualidade absurdo, eles levam a qualidade ao extremo. É uma outra empresa, só com referência disso, que eu descobri que tem isso ao extremo também, é a Airo, que é outra italiana. Eles são próximos uns dos outros fisicamente. Mas você tem a ideia da minha ligação com a Acerbis, nesse momento, eles estão muito próximos de Bergamo, Eu tenho falado com eles diariamente, eles estão em casa, tanto o Franco quanto o Rob. A gente se fala no WhatsApp diariamente, porque eles passaram por momentos muito duros com essa epidemia, muita gente conhecida perdeu parentes, muita gente conhecida morreu. O Franco mesmo, que já é um senhor super saudável, dinâmico demais, é um exemplo de vida, é uma biblioteca viva, é um cara que você só aprende do lado dele. Já tive a honra de dormir na casa dele, tomar café com ele na casa dele, e cada palavra dele é sempre pro bem, positiva, pro ensinamento. E esse período tão duro da corona, eu tenho tido a benção de poder falar com eles, de dividir um pouco da alegria com eles. A gente fala de futebol, a gente dá risada, e também de falar de coisas duras e falar de futuro. Então, assim, foi dentro dessa tragédia, eu tive essa oportunidade de conviver mais com eles ainda. Realmente é uma empresa que eu tenho uma ligação de coração muito grande.
Legal. E eu tô vendo você aí com a camisa da Fox. Você tem alguma ligação de passado, de história com a Fox? Imagino que sim, por ter trabalhado lá na Silva Matos, que eles foram os representantes da Fox no Brasil, e depois a Fox foi para um outro grupo, e agora teremos novidades, já temos novidades que vamos comentar no próximo bloco. Qual que é a sua história de passado com a Fox?
Com a Fox também, assim, eu tive uma ligação através da Silva Matos, tive em convenções lá, ajudei a receber as pessoas aqui. Uma coisa que sempre me ajudou muito no meu trabalho é ter o inglês fluente, então fica aqui uma sugestão para todo mundo, aprendam línguas sempre vão te ajudar na sua vida. E a Fox mudou muito, então assim, a Fox que eu conheci no meu período de trabalho é muito diferente da Fox hoje. Mas aconteceu uma coisa muito interessante nesse momento que a gente está retomando com a Fox aqui. Hoje nós somos o distribuidor da Fox no Brasil. Eu reencontrei uma pessoa lá que, quando eu cheguei no primeiro dia de reunião, que ainda era sigilo, ninguém sabia que eu estava indo lá, tinha um recado na portaria que eu tinha que esperar uma pessoa que queria falar comigo. E aí veio o Mark Finley, que hoje é o grande cara de desenvolvimento de produto lá, me deu um grande abraço, falou: eu lembro muito de você, a gente conversou muito nas convenções, quando eu não era o chefe do departamento de desenvolvimento de produto, sobre off-road e sobre produto. Então, conte com o meu apoio aqui, que hoje, sabe que você já tem um amigo aqui. Então, essa foi uma passagem que me marcou muito, de ter uma pessoa me esperando lá dentro, né? E o cara que hoje é a pessoa do produto. E um outro grande amigo que é conselheiro da Fox, que é o Eric Peronardi, que criou o Super Enduro, trabalhou no Supercross, ajudou a fazer o Supercross de Bercy. é um gênio do esporte e hoje é um conselheiro da Fox, que também me ajudou muito nesse momento, ajudou muito a nossa empresa aqui nesse momento. Agora, a Fox tem alguns diferenciais gigantescos. Eles têm uma organização, uma forma de trabalhar e também tem uma ligação com o esporte muito intensa. Isso, hoje eu tenho essa grande alegria de trabalhar com duas empresas que têm uma ligação muito de sangue com o esporte, e é realmente Fox e a Cervis, que uma é o líder, um dos líderes mundiais, e a Cervis um ícone europeu do esporte. Mas eu acho que não tem ninguém que não consiga não gostar de Fox, né? Eles são muito legais, né?
São, muito legais. Essa raposinha aí, mostra aí na camisa, que tá dobrada aí, não tá dando pra ver. Essa raposinha
então, aqui,
aí, pra te falar, viu? Isso aí, pra quem tá assistindo em vídeo, no nosso canal do YouTube, na TV Promoto, tá vendo aí, essa raposinha não tem, ela é... Aliás, certa vez eu fiquei sabendo que existe aquele cálculo da perda de marca, né? A perda de marca é aquelas pessoas que copiam marcas para poder fazer adesivos próprios e camisas próprias, e que essa raposinha da Fox era uma das marcas mais copiadas do mundo. Você sabia disso, Fernandinho?
Sabia disso. Uma vez nós dois até conversamos sobre isso. Realmente ela tem uma capacidade de marca muito forte, né? Muito grande.
Legal. E quando você falava, eu espero que as pessoas continuem aqui ligadas na nossa história, me lembrou também algo bem interessante, que o meu assinante número 2 da época do jornal Jeca Joia, quando ele fez ali a assinatura e tudo, era eu que fazia, minha mãe me ajudava também, e chegou ali um pedido de assinatura do jornal Jeca Joia em nome de José Luiz Tervac. Aliás, era até, hoje eu sei falar Tervac, mas antes era difícil de falar, porque não é uma letra V, é letra W, então era Tervac, era difícil de imaginar como é que se falava aquilo. E chegou aquela assinatura de José Luiz Tervac e tudo, fiz a assinatura, o senhor que era lá de Mogi das Cruzes e tudo e tal, e algum tempo depois eu fui a um evento de lançamento de motocicletas da Honda, e tá bem, da mesma forma que o Fernandinho teve o contato com um amigo dele lá da Fox, me aguardava na entrada do evento lá um tal de senhor, e ele, um senhor, né, e ele chegou pra mim, olha... eu queria me apresentar, você está chegando aqui para o evento da Honda, eu sou o diretor da Honda e o meu nome é José Luiz Tervac. Eu falei, ué. Ou melhor, eu falei, uai. Pois é, eu sou assinante do seu jornal e sou aqui, trabalho aqui na Honda. Eu falei, olha que legal, fiquei feliz, né? E para minha surpresa, quando a moto foi ser apresentada no evento, a pessoa mais importante para apresentar a moto naquele momento era justamente o senhor José Luiz Tervac, que é um grande amigo, está aqui no nosso coração, tem uma história aí com o motociclismo, né? Como todos nós enfrenta suas alegrias e suas dificuldades, fica aí o meu abraço para o José Luiz. Fernandinho conhece muito bem, morou na mesma cidade, fez muitas trilhas também com ele, certamente. E é um motivo para uma outra conversa. Segura a língua aí, Fernandinho, não vou deixar você falar. Olha, nós vamos encerrar esse segundo bloco, já estourou o nosso tempo, e eu volto com o Fernandinho. Não sai daí não, Fernandinho, que é próximo bloco, muito te interessa.
Até já!
Honda CB1000R, motor 4 cilindros, tecnologia TBW, 4 modos de pilotagem e 1 ano de seguro grátis. Clique para obter uma oferta. Borilli Racing. Nossa vida é off-road. Confira os novos preços da linha Sicra em Jarva Racing, com entrega em todo o Brasil.
Seja bem-vindo, então, ao terceiro e último bloco desse papo com o Fernandinho. Espero que esteja passando super rápido. Fernandinho, já vai ficar desde já o convite para que a gente converse mais sobre mais temas em próximos programas, tá bem?
Combinado. Vou falar de motocicleta e equipamento, é só me chamar.
Ótimo. Bom, vamos começar esse bloco, que é um bloco com um assunto sobre moto, como sempre. E agora a gente quero posicionar você que está escutando a seguinte informação apenas. No bloco anterior, o Fernandinho falou que trabalhou com o Renatão do jornal Off-Road. Não confunda, você que não conhece a história toda, você que ainda é filhote, você que é Gaspareto, que ainda está começando nisso aqui, não confunda. O Renatão do jornal Off-Road era o Renato lá de São Paulo, e esse Renato que fala com você aqui é o Renato de Belo Horizonte, houve uma época no Brasil, nos anos 2000, que havia o Jornal Off-Road. Aliás, esse começou há muito tempo atrás e foi a minha inspiração para me tornar doador de sangue, porque aquele jornal sempre fazia uma campanha para que as pessoas doassem sangue, e ali eu comecei a ver a importância disso, e sou um doador voluntário aí há mais de 30 anos, há quase 30 anos, aliás. E o Jornal Off-Road era feito pelo Renato, lá, o Renatão, um Renato bem grande, de São Paulo, pela esposa dele também, se não me engano. E na época, no ano 2000, já existia o Jornal Off-Road há muito tempo. Eu criei o jornal Jeca Joia Off-Road, que também era um Renato, gerou certas confusões para muitas pessoas. Passei bem a régua, Fernandinho, tá certo?
Passou bem, informação completa. O Jornal Off-Road em São Paulo, distribuição gratuita, como começou o Jeca Joia. E realmente foi assim um marco para mim na minha vida, foi o primeiro lugar que eu tive minha primeira receita, que eu virei profissional do mercado de duas rodas.
E se o Fernandinho me permite, eu vou dedicar, não acabamos esse programa, né? Mas eu já quero dedicar esse programa desde já a uma pessoa que o Fernandinho comentou, que é o Renato Breda, da Circuit, que afinal de contas o Fernandinho tocou no assunto Circuit, que foi a primeira importadora da Serps para o Brasil. E para muito poucas pessoas sabem, essa empresa chamada Circuit é uma empresa brasileira que patrocina aí o Mundial de Motocross já aí algumas temporadas. Mas infelizmente, por questões da vida, e todos nós estamos suscetíveis a isso, o Renato Breda está passando por aquela dificuldade terrível, que é aquela doença de... Eu não sei falar o nome direito, se é liotrose amiotrófica, é a famosa ELA, né, do Steve Hopkins. É isso, né, Fernandinho? Então vamos dedicar aí, eu dedico desde já e abro até a palavra para o Fernandinho comentar um pouco sobre o nosso querido Renato Breda da Circuit.
O Breda é um cara fantástico, é um amigo que me conheceu, moleque, com 14 anos, 15 anos, era uma turma grande ali da Zona Norte de São Paulo, que ele era o chefe. Primeira moto importada que eu vi na minha vida de motocross foi do Renato. Torço muito para a recuperação dele, acredito muito. Renato, que tudo de melhor aconteça, que tudo venha a melhorar. Você é um cara muito especial, muito querido pra gente.
E vale muito a pena mandar essa mensagem pro Renato, se você quiser mandar, porque ele está plenamente consciente. Essa é uma doença que ataca os movimentos, os músculos, mas a pessoa fica consciente e eu acho que fica até mais inteligente. Olha, vamos agora conversar sobre produtos. Grande fase que vem pro Brasil. Fernandinho morava ali, você já sabe que ele nasceu em São Paulo, andou aí o Brasil e o mundo com o esporte, mas recentemente ele se mudou para Belo Horizonte, e isso tem motivo. Por que que você se mudou para Belo Horizonte, Fernandinho? Conta pra gente.
Foi uma mudança muito grande, mas muito legal. Eu adoro Belo Horizonte, sempre gostei muito daqui, tenho muitos amigos aqui, mas eu fiz uma sociedade, uma união com o Grupo Orange, das revendas, que todo mundo conhece, KTM, Yamaha, Ducati, a Orange BH. Nós fizemos uma nova empresa, o Felipe, o Guto e eu, que é a Orange Power Sports, onde nós vamos atuar no mercado de atacado, distribuição de marcas. Estamos começando com um mix de marca de sonho. É realmente um sonho acordar de manhã e saber que eu vou trabalhar com esses produtos, que é a Aero, que foi a primeira que estava no grupo, a Serbis, que eu já encaminhei junto aqui para o nosso negócio, uma marca de óculos que é muito legal, que está começando no Brasil, mas é um produto fenomenal, que é X-Brand, que é uma família que anda de moto. O Luiz Taylor é um cara tão apaixonado quanto a gente, foi dublê, foi piloto de teste Honda, amigo do Roger DeCosta, ele é uma família, ele e os filhos que trabalham. É um produto maravilhoso, o X-Brand, vocês vão escutar muito falar desse produto daqui para frente. E desde janeiro nós somos o novo distribuidor da Focus no Brasil, para todas as unidades de negócio deles, que é moto, bike e casual, sportswear. Então nós temos um mix de produtos e marcas muito interessantes. A gente começou a operação em julho do ano passado. A primeira atitude foi visitar as marcas que a gente estava iniciando. Então eu fui à Serbis mais uma vez, fui à Aero, que foi uma surpresa gigantesca. A Aero é uma empresa pequena em comparação com outras, mas tem um foco de qualidade, tem um foco em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologia, tem uma paixão violenta pelo negócio. Um exemplo que mostra muito o quanto eles são cuidadosos toda a matéria-prima de capacetes de injeção ou de laminação. Eles desenvolveram um maquinário para testar essa matéria-prima. Então ela vem muito do Oriente, é testada, e o que é aprovado vai para a fábrica deles, que é do leste europeu, para ser injetado ou para ser laminado. Assim, o cara, ele inventou o próprio método de fazer a seleção de matéria-prima, que só ele faz. Foi realmente uma surpresa muito grande, um produto maravilhoso. Nós estamos desenvolvendo uma relação pessoal também muito bacana, muito legal. E a Fox, a partir de ano passado, a gente iniciou essa negociação. Tinha um distribuidor, primeiro foi a Serromatos, depois foi a BR. E a BR sinalizou que ela tinha outros interesses. Foi uma transição feita a quatro mãos. Tenho aqui mais uma vez que agradecer a BR e parabenizar pelo profissionalismo que eles fizeram, o carinho que eles tiveram também com a marca do Brasil. Então veio um período ainda de transição, onde os pedidos são um pouco menores, vão ter um pouco menos de produto que a gente gostaria, mas em breve vai acelerar muito. Já estamos acelerando. A Fox vive um momento muito interessante, onde ela se volta realmente para as duas rodas, onde as pessoas lá dentro voltaram a viver e a falar duas rodas, estiveram um período mais focado no sportswear. Isso não é que passou, mas isso mudou, isso evoluiu, eles aprenderam. Então, assim, a gente começou o trabalho aqui realmente, efetivamente, no dia 1º de abril agora. Estamos no Jardim Canadá, fizemos um galpão muito bacana, muito bem estruturado, eficiente, enxuto. Começamos no olho do furacão, né? No meio do coronavírus, lockdown na Europa, China com problema, economia, dificuldade. Mas eu costumo dizer, a briga boa faz o lutador forte. E a gente acredita muito no nosso mercado, a gente acredita muito no nosso negócio. Nós pretendemos investir, nós pretendemos estar próximo ao mercado. Já temos ações de marketing com atletas, equipe Beta, com a Serbis, a Herói, a X-Brand. Atletas Fox como Hélio Garcia, como Gasparetti, que você citou aqui, que vem de uma geração nova, a gente tem que incentivar e tentar dividir coisas com essa geração nova. O Hélio Garcia, que é um piloto querido, que eu acompanho desde criança, amigo da família. Atividades em bike, com Cadeira, Babi, o Wallace Miranda, Bernardo Cruz, que é o foco da Fox, que é o downhill, o enduro, o lado mais extreme do mountain bike. Então, assim, nós vamos estar próximo do mercado, vamos estar próximo das provas, estamos apoiando o brasileiro de enduro com a Aero. Então, devagar, uma coisa que eu aprendi na vida do trabalho é que fazer um dia é muito fácil. O importante é fazer todo dia. Então, vai ter o corona, vai ser difícil, não vai ser fácil. Tem gente morrendo, isso é muito sério, isso é o mais importante dessa história toda, a gente cuidar das pessoas. Mas com trabalho, dedicação, vai passar. Melhores momentos vão vir, as coisas, eu acredito que o mundo vai mudar. Então, assim, a Orange Pro Sports larga com muito carinho, com muita paixão, e isso eu acredito que faz toda a diferença nas duas rodas. Duas rodas é feito com tanto carinho, com tanto amor, com tanto coração, que as crises são mais suaves. As crises para os outros mercados, para os outros segmentos, sempre vão ser mais duras do que para duas rodas.
Fernandinho, a gente observou nos últimos anos, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo prático ali da Silva Matos, que a gente via uma grande produção local ali em Mogi das Cruzes, também a gente via uma grande produção da IMS também, e que ao longo do tempo o pessoal foi levando a produção muito para a China, e aí deixou de produzir muita coisa no Brasil para produzir na China, e cada vez mais importadores trazendo produtos da China. Você acha que com essa situação toda do coronavírus, esse descrédito que a China vem tendo em relação, pode ser uma questão momentânea agora que estamos no meio do furacão, né? Você acha que futuramente há uma tendência dos países voltarem a incentivar a produção local?
Em primeiro lugar, assim, eu fico triste de ver preconceito contra a China e uma atitude negativa, vamos chamar assim, contra a China. Eu já estive lá algumas vezes, aprendi a gostar muito de lá, tenho amigos hoje lá, a gente tem muito a aprender com eles. Eles são muito profissionais, eles trabalham bem, tanto que eles estão conseguindo sair de uma forma razoavelmente boa dessa tragédia toda. Então, assim, a China é um país muito mais legal do que todo mundo imagina. Existe a ditadura, não sei se existe outra forma de cuidar da China, é muito grande. Você imagina se uma pessoa gritar, vai faltar arroz na praça pública. o arroz vai faltar. Então, não sei se eu não consigo dimensionar isso, se a China tem outra forma de existir que não seja uma ditadura. Tenho minhas dúvidas, espero que a liberdade cresça muito lá, mas a China hoje ela é muito capitalista e ela é muito produtiva e ela é muito profissional. O Brasil precisa rever uma forma de política para ajudar a sua indústria. Muitos dos industriais aqui tiveram que migrar para lá porque o nosso governo, as nossas políticas atrapalharam a indústria nacional. Eu sou muito fã da indústria nacional, acredito que mesmo distribuindo marcas que hoje são 100% importadas, eu tenha condições de terceirizar N coisas aqui e ter produção local e pretendo buscar isso, mas precisa ter uma política de fortalecimento da indústria. Precisa partir do nosso governo. O pessoal não foi para a China só por interesse, a gente foi empurrado para lá. O brasileiro fazia mais coisa aqui e foi empurrado para lá. E espero que as pessoas olhem para a China com carinho, eles são pessoas super inteligentes. Eu vou contar uma passagem que eu tive lá. Uma vez eu estava comprando num mosteiro budista uma lembrança da minha sogra, para minha mulher e para minha filha. E como bom brasileiro, eu pedi um desconto. Só que a pessoa que me atendeu não falava inglês, eu não falo chinês, mas ela entendeu que eu queria alguma coisa, ela trouxe uma pessoa que falava inglês, que era um monge, arranhava o inglês. Quando ele entendeu que eu queria levar alguma coisa para minha sogra, para minha mulher e para minha filha, ele me deu as 3 pulseiras de presente, porque quem cuida da sua sogra é a sua segunda mãe. Então merece o presente. Então assim, eles têm umas coisas muito legais, a gente tem muito a aprender com eles.
É importante você... Quantas vezes você já foi à China, Fernandinho?
4 vezes. Eu tive 2 viagens longas lá.
Pois, e é importante esse depoimento, porque realmente o que eu falei não foi uma inverdade, a gente tem escutado as pessoas com esse preconceito em relação à China, e eu tenho outros amigos que trabalham com a importação e que vão direto à China, e eles também têm o mesmo sentimento do Fernando Silvestre de estarem chateados, porque eles conhecem os chineses e tudo. Então é importante que a gente tenha muito calma nesse andor, porque a gente não conhece, a gente está muito distante da China, eu mesmo nunca fui lá. E realmente, eu me lembro do Dimas Matos, quando ele encerrou a fabricação de botas lá na Silva Matos, ele virou para mim e falou, olha, eu vou deixar os meus equipamentos de fabricação todos aqui, porque eu espero que um dia o nosso país volte a favorecer para que a gente venha fabricar os produtos aqui no Brasil de novo. Ou seja, o empresário brasileiro ele tem esse interesse de continuar a trabalhar no Brasil e empregar as pessoas aqui, mas como o Fernandinho falou, o governo empurra o empresário para lá. Não é isso, Fernandinho?
Exatamente. A nossa política de custo, de bibitributação, imposto sobre maquinário, imposto sobre tecnologia, levou todo mundo, todo mundo, a ter alguma coisa na China, a ter um pedaço do seu negócio no Oriente.
Não faz parte do nosso assunto aqui, mas a gente pode também voltar a falar sobre essa questão de economia com o Fernando Silvestre. Ele é multiuso. Fernandinho, dá uma passagem para dar um entendimento maior sobre essa marca de óculos X-Brand que você falou, que vou explicar para quem está escutando e vendo, é X-Brand.
Então, X tudo junto, Brand.
Então, explica pra gente, porque realmente é uma marca totalmente desconhecida. A gente sabe que teve algumas pessoas que utilizaram esse óculos aqui no Brasil por uma importação muito pequena que houve no passado, mas como é que é? Explica esse produto que a gente desconhece.
A X-Brand ela foi fundada por um pai e um filho, o Rich Taylor e o pai dele. O pai dele trabalhou 30 anos numa outra marca de óculos que eu também já vendi muito, que era a Smith. E o Rich, o filho, ele era piloto do teste da Suzuki. Em 2007, a Suzuki encerrou o programa dela de desenvolvimento de motos de corrida. Ele ficou sem trabalho. E o pai dele tinha acabado de aposentar. Então, eles juntaram o conhecimento dos dois e iniciaram essa marca de óculos, que ela tem uma característica muito interessante, que é assim, o Rich é um piloto que foi terceiro lugar no AMA de 125, lá atrás, foi piloto de teste Honda, foi piloto de teste Suzuki, morou no Japão, trabalhando com as fábricas, é dublê, então o primeiro Missão Impossível, aquelas cenas de moto é ele que faz, James Bond é ele que faz, trabalha ele, é uma empresa familiar, onde trabalha o Rich, o pai dele e os dois filhos, que também são pilotos, um é 22º do ranking americano hoje. de MX2. E são pessoas que... O Rich tem uma coisa que... Ele fez uma coisa na vida que é meu sonho de consumo. Ele nunca vendeu uma moto, ele só comprou. Então ele tem todas as motos dele.
Sensacional.
E a grande qualidade do produto que eu estava falando é que ele é feito muito pensando na pilotagem. Então o óculos usa um sistema de espuma diferenciado, usa o material na sua carcaça mais flexível, onde ajuda a expelir o impacto. Se você tomar um impacto, como ele é mais flexível, ele vai ajudar a expelir, e ele está sempre junto ao rosto. Então realmente assim, é uma marca feita de piloto para piloto. Eu te visitando ele já duas vezes nesse período aqui no início da nossa empresa, e é uma marca que a gente vai dar um grande foco, porque existe uma relação muito boa, são pessoas muito boas, com um produto muito bom. Já está em ótimas lojas no país, dá uma chance, experimenta, conhece. Mais uma vez, todos os nossos concorrentes merecem respeito, tem produtos maravilhosos aí também, mas nós estamos oferecendo mais um bom produto e um pouquinho diferente.
É isso aí, obrigado por ter explicado. E olha, já vamos caminhando aqui para o encerramento. Eu acho que pela quantidade de marcas e pela força dessas marcas, não vou falar em nome da X-Brand, porque é uma marca que está começando, mas acredito que vai ficar muito forte. Mas quem tem Airo, Fox, Acerbis para vender, tem muito trabalho pela frente. Boa sorte, Fernandinho.
Obrigado pelo espaço. Realmente a gente tem muito trabalho. Todos nós, o Brasil todo, tem muito trabalho. A gente tem que ter agora um momento de muita calma, de muita tranquilidade, de buscar o bem, de se apegar ao bem. Isso vai passar e nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair pessoas melhores. Eu acho que dessa dificuldade toda, nós vamos evoluir. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado pelo espaço. Um prazer. Obrigado, leitor, pela paciência. Espero que você tenha gostado. Quem tiver qualquer necessidade de falar comigo, qualquer coisa, à tua disposição. E principalmente para andar de moto, pode me chamar quando passar.
Legal. Olha, eu tiro meu chapéu para você, Fernandinho. É um cara nota 10, é uma alegria minha ter conhecido você nesse mercado de motos, estar ao seu lado, acompanhando a sua trajetória, mais próximo do que a maioria das pessoas. E para você que escutou o nosso podcast ou assistiu esse vídeo aqui na TV Promoto, convido você a assistir os nossos episódios anteriores no podcast lá no Spotify, no Deezer, qualquer plataforma, Google Podcast, na Apple. Nós já estamos em todas, fomos rapidamente aprovados, porque é um podcast de conteúdo de qualidade e específico para quem é apaixonado por motos. Manda o seu recado para mim, tá bom? No renato@revistapro.com.br, é o meu e-mail direto, essa caixa pinga direto para mim. Fernandinho, qual que é o seu contato para quem quiser falar com você?
Quem quiser falar comigo é fernando@horasdepowersports.com.br. Então, só me mandar um e-mail, vamos falar, estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer sugestão, é sempre um prazer. Falar de moto é só me chamar.
E em breve nós teremos então mais um programa aqui com o Fernando Silvestre, mais um, mais dois, mais três, sempre que o tempo dele permitir, para falar sobre a nossa paixão sobre motocicletas. Eu sou o Renato Jeca Joia, você escutou o podcast com Checa Joia e o vídeo na TV Promoto com o Fernando Silvestre. Um abraço e até o próximo!
Honda CB1000R, motor 4 cilindros, tecnologia TBW, 4 modos de pilotagem e 1 ano de seguro grátis. Clique para obter uma oferta. Borilli Racing. Nossa vida é off-road. Confira os novos preços da linha Sicra em Jarva Racing. Com entrega em todo o Brasil.